1760.
Someone had passed America's atomic bomb secrets to Russia. This was an undisputed fact that the whole world knew. The federal government had laid the crime at the doorstep of two native New Yorkers, Julius and
Ethel. O julgamento de Ethel e Julius Rosenberg começou em Nova York, no Tribunal Federal, com o juiz Irving R. Kaufman a presidir a sessão a 6 de março de 1949. O Ministério Público acusou o casal de espionagem e de vender segredos nucleares aos russos. Os Rosenbergs não foram acusados de traição, para isso era preciso que os Estados Unidos estivessem na guerra com a União Soviética. O procurador foi Roy Cohn, mais conhecido pela sua associação a Joseph McCarthy, o homem que elegeu o Partido Comunista como o inimigo público número um. Ele levou a cabo uma perseguição sem paralelo a atores, atrizes, realizadores. McCarthy acreditava que o seio da sétima arte era um covil de comunistas e muitos foram os artistas afastados do meio, impossibilitados de trabalhar por terem sido considerados dos membros do PC.
E em muitos casos houve também, dito, em que a informação em que o senador se baseava era falsa e que as simpatias de esquerda destes atores em nada estavam relacionadas com o comunismo.
Mas voltando à história, entra aqui um novo personagem, David Greenglass, um maquinista em Los Alamos, onde a América desenvolveu a bomba atómica. Julius Rosenberg era seu cunhado e, de facto, membro do Partido Comunista Americano. Rosenberg foi despedido do seu trabalho para o Estado durante a Red Scare. Em português ficou mais conhecida como a caça às bruxas, numa referência ao caso das bruxas de Salem, mulheres acusadas de bruxaria e mortas pelas chamas. Salem fica nos arredores de Boston.
De acordo com Greenglass, Rosenberg tinha-lhe pedido que lhe passasse informação altamente confidencial com instruções sobre como fazer bombas atómicas. Informação essa que Rosenberg pretendia vender à União Soviética.
Estes materiais foram transferidos diretamente para os russos por Area Gold, um conhecido de Greenglass. Os soviéticos fizeram explodir a primeira bomba atómica e com isso, efetivamente, iniciou-se a Guerra Fria em setembro de 1949. A acusação não tinha dúvidas de que isso só foi possível com base na informação que os espiões Rosenberg tinham conseguido.
A única prova direta do envolvimento dos Rosenberg era a confissão de Greenglass. A ala esquerda do país acredita que o casal foi acusado exatamente pela sua ligação ao Partido Comunista. O caso tornou-se numa causa célebre para toda a esquerda nos Estados Unidos.
Um vídeo de animação do Museu Virtual do Direito, apresentado pelo Programa de Educação do Tribunal da Geórgia nos Estados Unidos, explica às crianças por que tinham sido os Rosenbergs os únicos a serem condenados.
Porque os Rosenbergs foram os únicos que não implicaram ninguém, mas não falaram. Invocaram o direito à quinta emenda para se manterem em silêncio quando lhes perguntaram se faziam parte do PC ou se tinham camaradas. Or their knowledge of others involved in the theft of atomic secrets.
This came at a time when America was highly suspicious of everyone. O julgamento durou quase um mês e terminou no dia 4 de abril com os dois Rosenbergs a serem considerados culpados. Foram condenados à morte no dia 6 de abril. Greenglass foi condenado a apenas 15 anos pelo facto de ter colaborado.
E alegadamente foi oferecido um acordo também aos Rosenbergs, no qual as sentenças de morte seriam retiradas desde que admitissem a culpa. Recusaram ambos e foram executados.
Throughout the day of Friday, June 19th, reporters gathered at Sing Sing Prison. Nothing but a reprieve from the president himself could stop the death penalty now.
Julius e Ethel foram os únicos espiões executados durante a Guerra Fria e muitos questionam-se ainda se a sentença foi justa.
Poucas execuções geraram tanta controvérsia como a morte por eletrocução do casal em 1953, acusados de organizar uma rede de espionagem que levou ao roubo de material secreto e entregar esse mesmo material à União Soviética. Ficou sempre a dúvida no ar. Eram culpados, para muitos, talvez a disputa em mais de 60 anos.
A verdade é que, em muitos aspectos, Rosenberg era um entusiasta do Partido Comunista. O seu trabalho nos laboratórios militares tornou um óbvio recruta para os soviéticos. que se aproximaram dele no dia 1 de maio de 1942.
Mais tarde, em 1944, Julius tornou-se ele num recrutador para os russos e era responsável e coordenava vários espiões, incluindo aquele que seria a sua ruína, o seu próprio cunhado David Greenglass, que trabalhou no chamado Manhattan Project em Los Alamos, no Laboratório Nacional no Novo México, como maquinista.
E depois do esquema ter sido descoberto, Greenglass foi preso em junho de 1950, apontou a sua mulher como co-conspiradora, assim como o de Julius. No início, Greenglass negou que Ethel estivesse envolvida neste caso, mas depois acabou por mudar a narrativa.
Pouco depois, o FBI fez uma busca na casa dos Rosenberg e deteve Julius. Ethel só mais tarde foi detida, enquanto saía do Tribunal Federal em Nova York, depois de ter testemunhado que não tinha qualquer informação ou conhecimento sobre o esquema de espionagem. O FBI esperou que a sua detenção forçasse Julius a nomear outros militantes e simpatizantes do Partido Comunista.
Through secret agents of our own?
Yes.
Cool.
And they discovered that a German refugee physicist...
Descobriram que os físicos refugiados alemães deram segredos aos russos. Quem o disse foi Harry Goldman. Goldman confessou, mas acusou Greenglass. Greenglass foi preso, mas também confessou. Só que disse que foi recrutado por Julius Rosenberg, que pediu à sua mulher, Ethel, para falar com Ruth, a mulher de Greenglass.
É preciso quase fazer aqui uma espécie de arqueologia genealógica, mas basicamente, depois deste caso, Greenglass, quando saiu da cadeia, contou ao jornalista Sam Roberts do New York Times que ele tinha entrado no tal acordo com o governo implicando a irmã em troca de imunidade para a mulher.
A linha da acusação e da defesa deram ao juiz duas escolhas: 30 anos de prisão ou execução. J. Edgar Hoover era o diretor do FBI na altura e sugeriu que Ethel fosse sentenciada a 30 anos, na expectativa de que ela fosse denunciar outros camaradas, mas o juiz Kaufman acabou por escolher a pena de morte para ambos. Greenglass apanhou a 15 anos, como dissemos, e saiu ao fim de 9. Uma das razões para a controvérsia em torno do caso deve-se ao facto de a sentença ter sido demasiado severa.
The electric chair awaited the two convicted spies as the hour of their final reckoning approached, and then it was over.
Alegadamente, a acusação procurou Greenglass 10 dias antes do julgamento para lhe oferecer um acordo. Persuadiram-no para que Julius e Ethel denunciassem a sua própria família, mas quando foi reentrevistado, enfim, quando voltou a ser interrogado, isto pela segunda vez, David implicou Ethel em troca do perdão para a mulher.
E apesar dos pedidos de clemência do Papa Pio VI a Pablo Picasso, Eisenhower refugiou-se na sentença do júri.
In the interest of the people of the United States, not to set aside the verdict.
É a minha obrigação, no interesse do povo dos Estados Unidos, não ignorar o veredito dos seus representantes, dizia Eisenhower.
Arne Kislenko, professor de História na Universidade Ryerson, em Toronto, no Canadá, vê estas condenações como uma forma de os Estados Unidos mostraram que eram fortes e na denúncia de que a agregação soviética e de que estas tentativas dos comunistas seriam travadas a todo o custo.
Escusado será dizer que se a retórica anticomunista não fosse tão exacerbada como naquele período, o desfecho poderia ter sido outro, mas Joseph McCarthy e os seus associados precisavam de uma vitória e, sobretudo, amedrontar outros militantes.
Ainda hoje continua a pairar a dúvida sobre se Ethel teve um papel neste esquema de espionagem. Em 2016, o filho dos Rosenbergs pediu ao presidente Barack Obama para perdoar a mãe.
Depois da abertura dos arquivos do Kremlin, ficou claro que Ethel não esteve envolvida. Julius, sim, trabalhou, de facto, para os soviéticos e até tinha um nome de código, o que era normal para os espiões, já agora. Aquilo que Julius arranjou não foram os segredos da bomba atómica, mas outras informações que os russos pediram. Já Ethel não tinha nome de código e isso significava que, de facto, não era uma espia. Os americanos não queriam admitir que já tinham conseguido resolver o intrincado código de comunicação russo, mas a verdade é que o Ministério Público já tinha estas informações quando decidiu acusar Ethel e condená-la à cadeira elétrica.
Mas para apanhar a Julius e obrigá-lo a falar, os Rosenberg foram alvo de bluff para o filho mais velho do casal. A justiça usou a mãe para pressionar Julius. Milhares de pessoas contribuíram para um abaixo assinado de forma a que Barack Obama limpasse o nome de Ethel. Historiadores dizem que Ethel foi uma vítima colateral de McCarthy. Nunca teria sido acusada, muito menos condenada, nem executada, não fosse a perseguição aos militantes comunistas. É com este julgamento com cores de Guerra Fria que viajamos no tempo hoje no K760, que está de regresso amanhã à tarde em direto da Rádio Observador.
K760.